Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história.
É mais uma do verão. Fraco, o pinguim jogou crime.
Olá, querido ouvinte, começando aqui mais um episódio do podcast De Cabeça na História. Eu sou o Dalton Cabeça e hoje eu vim trazer uma temática meio complicada. Dualidade, o bem contra o mal, será? Hoje nós vamos falar de herói ou vilão. E para falar desse tema no mínimo inusitado, eu trouxe ele, o menino dos podcasts, o cara que sabe sobre o bem e o mal, o cara mais legal da podosfera, Vinícius Vitória.
Ah, não sei da parte de legal não, mas... mas eu tento.
Você é o gigante gentil, cara.
Não sou não, cara. Eu só aparento, mas eu tento ser o melhor que eu posso.
Se tiver alguém na podosfera pra falar mal do Vini, vem aqui em Lusiana aqui que nós troca um X1 de 5 minutos de porrada. Pode falar mal do Vini, não. Pode falar mal de outras pessoas.
Eu tô tentando pensar em uma pessoa que falaria, mas eu acho que por enquanto não.
Olha aí, ó. Olha aí. Me passa o nome no PV que eu vou mandar uma galera dar uma coça nela.
Polêmica!
E hoje nós vamos falar dessa temática no mínimo inusitada, mas depois do recadinho. Ei. Antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho pra mim. Entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos pro episódio. Voltando. Vini, hoje eu quero te fazer uma pergunta muito complexa. E ela é simples ao mesmo tempo. Eu sei que você é um cara muito da filosofia, um cara estudado, inteligente, bonito, simpático. É assim, gente. Eu gosto do Vini.
Eu, hein?
Qual é o conceito que você tem de bem e mal? Porque hoje a gente vai precisar desse conceito. Qual que é o conceito pra você? Uma pessoa que ela fala assim, essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim? Como que você define isso aí no seu dia a dia?
No mundo de hoje eu não sei, tá, cara? Hoje em dia tá tão difícil saber quem é bem e quem é mal, porque eu acho que existe um meio termo, né? Não existe... Você pode ser um herói pra um lado e pro outro pode ser um vilão. Então, pra mim, bem e mal é muito relativo em que lado você está, né? Se você... Se a gente for botar no lado Palestina e Israel, pra um palestino você é um israelita que tá querendo matar todo mundo. Do outro lado, você é um israelita falando que um palestino quer te matar. Enfim, né? Eles que são maus, né? Claro que, né, não posso generalizar, mas praticamente é isso, né? Hoje, acho que o conceito de bem e mal é muito subjetivo.
Mas, geralmente, quando você fala assim, você quer definir um personagem, quer definir uma pessoa, o que, que você diz? Essa aqui é uma pessoa boa. Que características, geralmente, você olha e fala assim, essas fazem o diferencial?
Bom, se a gente for, por exemplo, botar na ficção, o conceito do Superman, por exemplo. O Superman é aquele personagem que é o ideal do bem, né? É aquele personagem que não quer matar os vilões, ele quer, tipo assim, fazer o bem, ele tenta até dar uma lição de moral nos vilões. A gente pode até aplicar isso pra Marvel, por exemplo, como o Homem-Aranha, né? Que, não é, que é aquele personagem que não quer matar os vilões, ele tenta, na conversa, né? Porque ele senta porrada nos vilões, mas é aquele personagem mais unilateral, né? Aquele personagem, acho que o Homem-Aranha e o Superman estão nessa mesma linha de tentar fazer o bem, né? Pelo cidadão de bem, sabe?
E qual que seria um exemplo de um personagem ou uma pessoa que seria má? Fala, não, esse aqui seria um vilão por esse ou por esse motivo. O que você traz de característica?
Ah, por exemplo, o Coringa, que ele é um louco caótico. Ele quer fazer o mal, às vezes, só pra botar, como é que se diz? Né? Só pra ver o circo pegar fogo, né?
Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.
E ultimamente eu tenho jogado muito o Homem-Aranha, o jogo do PlayStation 5, o Kraven, que simplesmente vai lá pra cidade de Nova York caçar os vilões do Homem-Aranha e pra simplesmente matar eles por esporte. Quer mais maldade do que isso? Sabe? Simplesmente odiar.
Então, beleza. Conseguimos pegar aí mais ou menos o conceito de certo ou errado pro Vini. E agora, meu povo, todo personagem que eu trouxer, toda a ideia que a gente jogar aqui, a gente tá trabalhando no campo, né, da ficção, porque a maioria dos personagens, não, a maioria não, todos vão ser ficcionais, mas a gente vai tentar discutir aí se é um herói ou se é um vilão. E eu vou começar com um clássico que eu sei que o Vini viu, que ele gosta, que é o Thanos. E aí, cara, o Thanos foi esse personagem construído pela Marvel, foram muitos anos e muitos filmes até chegar no Thanos, explicando o que ele tinha ali, ele era um grande personagem, muito poderoso, pra no final explicar qual era o propósito dele. Ele queria as joias e ele tinha um propósito.
Sim.
E aí, meu amigo Vini, qual que era o propósito do Thanos e como você enxerga? Ele era um cara, é um vilão? Ou é um herói?
Não, ele é um vilão de fato, porque ele acha que os fins justificam os meios, né? Que simplesmente queria eliminar metade da população universal, não era nem mundial, né? De todos os universos, de tudo, qualquer vida que existisse, simplesmente porque ele, porque as pessoas passam fome por causa da superpopulação, putz. Eu não posso simplesmente eliminar algo simplesmente para justificar uma coisa que eu acho que vai ser bom. Não tem isso.
Pô, Vini. Mas e aí, velho? Ia acabar com a fome. Os recursos iam estar aí, acabar com toda essa problemática de guerra, porque ia sobrar terra, ia sobrar alimento, ia sobrar recurso. Vai dizer que não é uma solução.
Mas os fins não justificam os meios.
Não, Vini. Não estamos falando de fins e de meios. Estamos falando se ele é um herói ou se ele é um vilão.
Não, ele é um vilão.
Se ele está resolvendo da fome.
Não está resolvendo.
Você tem metade do planeta passando fome. O cara vai lá e elimina metade da população daquele planeta. Acabou com a fome. Para aquela galera, ele vai ser um vilão.
E aí, tá, sem fazer distinção de caráter.
Sem fazer distinção. Olha aí, ó. Olha como ele é um herói.
Não é.
Ele não faz distinção de quem ele vai apagar.
É.
Ele simplesmente apagou metade da galera. Ele podia falar assim, eu vou apagar esses aqui, porque esses aqui fizeram isso. Não. Ele deu uma chance pra aqueles que ficaram. Quem ficou podia ser bom, podia ser ruim.
Mas isso é muito bizarro, porque na minha cabeça, eu acho até que a Marvel perdeu essa oportunidade de fazer essa discussão, porque simplesmente ele apaga metade de todo um universo, né? Metade do universo se foi. Não foi trilhões, foi quadrilhões, sei lá, sabe? Eu não sei quantas pessoas existem.
É muita coisa.
É muita coisa. Tanto é que, assim, a Marvel tentou até aplicar isso no filme de forma meio rasa, que surgiu um apocalipse pós o Snap, né? Após o estalo, mas eu acho que isso até ficou mal explorado, mas tem a série do não é o Capitão América, né? O Falcão e o Soldado Invernal, que ele tenta explorar um pouco isso, né? Que surgiu um grupo extremista que eram a favor do estalo, né? Tipo, o mundo ficou melhor depois do estalo, mas eu acho isso, cara, independente de...
Mas de novo, o Thanos resolveu o problema?
Não resolveu.
Resolveu o problema da fome, ele resolveu, dos recursos naturais ele resolveu.
Não resolveu.
Ah, mas tinha um preço a se pagar. Ele pagou o preço. Tanto que o filme mostra, olha aí, ó, como o Thanos era um herói. Vocês jogaram ele errado a vida inteira. Ele foi pra um planetinha viver o restinho da vida dele, porque ele já tava lascado. Ele falou assim, pô...
Porque ele achou que ele cumpriu o propósito dele, mas...
Pronto! Resolveu o maior problema do universo.
Mas isso aí é pensamento ditatorial, né?
Como é bom o socialismo, hein?
Não. Se fosse o Darkseid, você poderia até dizer, ó. Pro Darkseid eu não passo pano aqui, não. Mas pro Thanos dá pra passar um pano, pô.
Não, cara, tem até o jogo Marvel Snap, né? Aquele joguinho de cartas da Marvel, que tem a seguinte frase, o Thanos estava certo. Cara, que eu me recuso a usar essa frase, porque é uma coisa meio ditatorial, né, velho? Se você olhar numa certa perspectiva, né? Você pode dizer que pode ser que sim, pode ser que não, mas...
Então, pra você, Thanos vilão.
Pra mim é ditatorial, vilão, com certeza.
Vilão.
Igual o Darkseid, pra mim também é.
Vou pro mais fácil agora, hein? Vamos ver se você vai conseguir dessa vez, porque eu acho que você não vai conseguir, não. Superman.
Cara, o Superman foi coisa de exemplo, né? Porque o Superman é aquela visão bonita, né? Do ideal de herói, né? Do tipo que só luta contra o mal, que é unilateral, que só faz o bem. É o herói, né?
Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e... Eu sou melhor.
Agora me fala, três vilões que lutam contra o Superman e eu vou provar pra você que o Superman é o vilão.
Lex Luthor.
Tá, por que ele nunca matou o Lex Luthor, já que ele é o vilão? Já que ele sempre vai voltar e vai trazer um problema novo.
Porque pra ele, você matar não vai resolver um problema, você vai causar mais...
Uai, vai, ué. O Lex Luthor não era um problema e sempre foi um problema? Todo mundo que leu o quadrinho, que assistiu o filme, que assistiu anime, desenho, qualquer coisa, o Lex Luthor sempre volta. E aí?
Então, mas a gente pode aplicar isso ao Coringa, né?
Porque... Não, a gente chega no Coringa daqui a pouco, tenha fé. Não pula etapa, não. E aí?
Não, mas pra mim...
Por que não eliminar?
Não resolve, cara. Pra mim...
Claro que resolve.
Cara, se pra mim cometer o crime, tem que pagar em vida.
Você tá dizendo que se eu não eliminar o Lex... Se eu eliminar o Lex Luthor, vai aparecer outro igual a ele?
Com certeza. Com certeza.
Ele tem toda a razão.
Não vai, olha aí, ó. Tanto que tinha outros vilões. Me fala outro vilão do Superman.
Brainiac, por exemplo.
O Brainiac, inteligência artificial, que tinha que ser eliminada de toda a existência.
Mas, eu não sou um grande conhecedor, assim, de quadrinhos do Superman, mas ele é a ameaça da tecnologia, como posso dizer, né?
Você vai dizer que ele era bonzinho lá no planeta dele, lá...
Não, bonzinho não é, não.
Não, ele era uma inteligência artificial que ajudava lá no planeta do Superman e tal, e depois você vê que o bicho fala, não, dá pra destruir tudo, dá pra dominar o universo. É o Ultron, pô.
É o Ultron, é.
Ou você vai dizer que o Ultron também tava errado?
Não, cara, se eu também ficasse uns minutinhos navegando na internet, eu também virava vilão.
5 minutos de Twitter.
Eu sou mais louco que todos vocês.
Então, o Superman, cara, a gente fica nessa de que, ah, o Superman é bonzinho, mas quase todo filme do Superman você vê que as merdas acontecem porque o Superman não toma uma posição, cara. O pai dele morreu porque ele foi cuzão, porque ele poderia ter salvado o pai dele naquele último filme lá do Henry Cavill.
Lixo.
Você tem o Zod chegando, a galera chegando, se ele simplesmente tivesse ido lá e matado, eu falo, ah, meu Deus, mas ele vai matar. Irmão, não é o Goku que quer lutar contra o cara mais forte, não. Aqui a gente elimina o inimigo, velho. E aí se prepara pro próximo.
Tem um desenho, um filme perfeito pra isso, chama Superman contra a Elite. Cara, ele faz justamente essa discussão, do tipo assim, se o Superman matasse, pra ele seria até mais fácil. Mas e as consequências? As consequências aparecem, cara. Tem até essa elite que ele luta, eles já são os super-heróis que não concordam com o Superman e simplesmente matam, cara. Então, assim, eles vão lá, por exemplo, invadem um país do Oriente Médio e matam a galera lá. E aí surge desse meio dessa galera... que matou o pessoal lá, os restantes dos rebeldes, um outro ditador. E aí? Eles vão lá matar esse outro ditador? E aí vai... É cíclico, né?
É o ciclo sem fim.
É o ciclo sem fim.
Mas o Superman é um vilão. O Superman teria poder suficiente pra resolver todos os problemas da Terra, mas ele não. Não posso interferir na humanidade. A humanidade sabe o que quer.
Ele mesmo fala, não posso interferir.
Cusão do caralho.
Não, tanto é que...
Sabe, nem vestir uma cueca.
Tanto é que agora não, né? Já tem uns 5, 10 anos que estão explorando essa coisa do Superman vilão. Essa mesma narrativa, The Boys...
Injustice, né?
Injustice, o Invencível, né, também.
O editor aprova.
The Boys e o Invencível são tudo da Amazon Prime, né? E o dono é o careca.
Coincidência? Acho que não!
Mas aí, ó, eu acho a visão de The Boys é mais próximo do que de fato seriam super-heróis. Se a galera tivesse poder, a galera ia fazer aquilo ali, velho. Não é o Superman. Não é essa ideia de, ah, eu sou bonzinho, eu visto a cueca por cima da calça. Isso não rola, velho.
Então, eu tendo a concordar. Se fosse 5 anos atrás, eu tendo a concordar. Mas a realidade tá tão difícil ultimamente que eu tô preferindo o Superman bonzinho mesmo, porque tá foda.
Pronto, vou trazer um no mesmo universo, bem próximo, o Batman. E aí? O Batman é um super-herói? No caso, ele é um herói ou um vilão?
Amigo ou inimigo?
Nossa, esse é difícil, cara.
Esse é difícil, né?
Esse é difícil, porque ele tende a ser um herói porque ele luta contra uns vilões que são psicopatas, né?
E da onde que surgiram os vilões psicopatas? Por causa de quem?
Sendo que o Batman acho que é o causador de mais psicopatas, né? Porque cada um que se enxerga no Batman acaba causando mais vilania, assim.
Ô Vini, você mora nos Estados Unidos, aí tem lei que a galera não pode sair de máscara, né? Não tem o lance de o cara não poder estar de máscara na rua? Questão de vigilante.
Tem disso não.
Porra.
Tem não? Eu não lembro qual. Tem um local específico que a galera não pode sair de, tipo, vestido como se fosse um vigilante. Agora você pensa, você é um cara grande, alto, branco, veste uma roupa preta e sai na rua batendo em vagabundo. Você não é herói não, cara.
Mas eu sou pobre.
Não, esse é mero detalhe. Finge que, para nossa história, que você tem uma condição financeira boa. E você sai batendo na galera na rua. Onde que isso é herói, velho?
Fascistoide, né? Yeah.
que te dói.
Não, e você pensa, a galera ainda faz piada, o Batman não mata, né? Ele aleja. Quem mata é Deus, né?
Né, quem mata é Deus, né? O Batman só deixa com o traumatismo ucraniano, né?
Tipo assim, o cara sai na rua pra bater nos outros e ele é um maluco rico, velho.
Eu sou um belo homem doente.
E aí, dali 6 horas da manhã, opa, tá clareando, vou pra casa dormir. Dorme até 5 da tarde, né? Porque ele é rico, ele pode, não precisa trabalhar. E aí?
Ele só acorda de noite pra poder bater em bandido, né?
O Coringa é uma vítima dele, tá vendo? Você fala que o Coringa tem problema mental. Ou você acha que pessoas que têm problema mental são pessoas que têm que ser perseguidas, Vini? Olha aí, ó, cutucando na ferida do cara agora, ó.
Tem uma história maravilhosa, né, do Coringa, né, da piada mortal, que ele perde o emprego, a esposa dele morre no incêndio, a esposa dele grávida morre no incêndio, ele é assaltado, aí daqui a pouco ele é envolvido numa trama de assalto, que o Batman acaba sem querer jogando ele numa piscina lá de verde.
De ácido lá, né?
É, e aí acaba deixando ele com aquela cara dele. E ele doida, mano. Tipo assim, como é que é? Pra se tornar um vilão, basta um dia ruim, né?
Basta 10 minutos de Twitter e 5 minutos no Brasil.
Coitado.
É aquela coisa, não dá pra dizer que o Batman é um herói. O Batman é um vilão. Só que ele tá junto com a galerinha do bem ali, tipo o Superman da vida, que vai dizer, não, ele é um cara bonzinho, ele tá fazendo bem.
Eu acho até que essa releitura do Batman no último filme, no The Batman, faz uma coisa mais crua, né? Porque tem aquela cena icônica que ele tá batendo o vilão lá e ele vai perguntar, ah, quem é você? Ele fala, eu sou a vingança. Tipo, a mesma frase que ele solta no começo do filme, sabe? Então, ou seja, ele tá ajudando a diminuir a criminalidade ou ele só tá espalhando, sabe?
Ele é o causador também.
Ele é o causador.
Mulher Maravilha, pode, com Superman, pode, Mulher
Maravilha. Com licença, vou interromper rapidinho este episódio para um recado importante.
Por enquanto tá tudo tranquilo.
Quer ajudar o podcast a crescer e ter mais episódios?
Sim!
Contribua através das plataformas de apoio. patreon.com/decabeçanahistoria, picpay.me/decabeçanahistoria,
aceitas Pix,
ou pela chave Pix na descrição do episódio. Confira qual plano cabe no seu bolso. Todos os planos garantem acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no Telegram.
Que demais!
Um agradecimento especial ao nosso apoiador Roger Manrique. Ele assinou na categoria Forrest Gump. Faça como ele também e apoie o podcast de Cabeça na História e faça com que o podcast possa crescer cada dia mais e mais em qualidade. Agora, vamos voltar para o episódio. Falando de personagem icônico agora, de causador e afins, esse aqui eu quero ver tu dizer que tá errado. Magneto. Herói ou vilão?
Pô, esse é difícil, cara. Magneto, ele tem os propósitos dele, né, cara? O cara passou pelo Holocausto.
Ele sofreu, hein?
Né, e não só passou pelo Holocausto, ainda passou pelo esse preconceito contra os mutantes, né? Então, é difícil. É por isso que tem aquele embate, assim, né, do Xavier e Magneto, né?
Xavier é vilão pra caralho. Xavier é vilão dos piores que tem.
Por quê? Eu não acho, assim...
Porque ele controla todo mundo, ele usa todo mundo a favor dele com aquela desculpinha de, não, aqui é uma escola para ajudar mutantes. Sendo que o Magneto é o único, de verdade, fala, não, eu vou ajudar você, mutante, a ser mutante. Vou construir Genosha aqui pra colocar toda a galera pra ser a terra dos mutantes. E o Xavier, não, vamos ficar escondidinhos aqui na nossa escola. Não use seus poderes, cuzão.
É uma discussão interessante, mas assim, é difícil você ficar contra o Magneto, na minha opinião. Assim. O Xavier é mais aqui do tipo...
Pega no filme, o filme clássico, vamos do filme clássico, o filme 3 lá, que a galera, né, não gosta tanto. Mas o Magneto, ele queria resolver o problema da humanidade, cara. Ele falou, não tem como. Vamos ou transforma todo mundo em mutante ou elimina quem não é mutante. Porque essa galera nunca vai parar de perseguir os mutantes.
Eu nem lembro mais desse filme, cara. Esse filme é muito ruim, cara.
É porque no 1 ele tenta transformar todo mundo em mutante, aí no 3 ele tá tentando controlar a Fênix e não dá muito certo.
Aham. Nossa, é muito ruim esse filme, cara.
Né? A gente sabe que a entidade não... não negocia legal. Mas desde o Dias do Passado Pretérito Imperfeito, do Complexo da Teoria da Relatividade lá, que você vê que o Magneto é a vítima.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
Ele tentou viver uma vidinha mais ou menos, os caras foram lá e matou a família dele. Aí o cara falou, não, então tá bom, eu tentei. Eu juro que eu tentei, eu queria ser uma pessoa normal, vocês não estão me ajudando, então eu vou usar meus poderes.
É... Se a gente for pensar dessa forma, sim. Mas, putz, cara. O problema é que ele usa também da violência, né, mano? Isso que pra mim...
Você vai dizer que o Xavier não é vilão? O Xavier já apagou a memória do Wolverine. Ele já tentou controlar a Jean Grey. Ele já usou... Ele usa adolescentes, cara. Ele põe adolescentes pra sair na porrada com a galera, velho.
É, velho. Ele ainda transforma... Ele faz um... Eu não sei que merda que dá lá que ele faz com o Magneto, que ele acaba transformando o Magneto no Massacre. Ele e o Magneto, né? E o Guslaut. Ah, não sei muito bem. Não lembro muito da trama, não, mas tem muitos anos já. Mas também tem isso, cara.
Tá vendo
ele fez
aí?
Muita merda mesmo. Pra justificar a luta dele, mas não justifica. Como o Magneto também. Tem coisas que ele faz que não justifica.
É, não, mas aí, de novo, é o propósito, cara. Ele tem um propósito maior. Ele quer resolver ali o problema. Ele quer resolver o problema. Então ele tem que resolver o problema. Às vezes, pra resolver o problema, você vai ter que usar um pouco. Um pouquinho mais de força do que o necessário, mas é pra resolver um problema.
Você é na minha teia, hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução.
Falando de resolver problema, vou trazer o próximo agora. Eu só tô trazendo, gente. Aqui é só pra provocar o Vini e ver o que ele tenta justificar.
Não consigo.
Eu vou trazer o nosso amigo Indy. Indiana Jones. E aí, Indiana Jones, herói ou vilão?
Pular um personagem que não gosto, cara.
Ih.
Não, pra mim, apesar que ele é um caçador de nazista, né?
Ele,
não...
ele bate em nazista.
É. Mas ele também rouba coisa arqueológica pra poder vender pro museu, né, essas coisas, então...
É...
É difícil.
Pois sim, a gente é apresentado pro Indiana Jones lá nos primeiros filmes, mostrando ele, esse cara que vai lá e invade tumba, saqueia tumba e tudo mais.
Aham, é.
E depois mostra ele dando aula na universidade, na Inglaterra, aquela coisa assim, né, super chique e tal. Aí tem toda a trama dos nazistas, que todo filme dele vai ter nazista em algum momento, né?
Tem.
Só que ele é um puta ladrão, velho. É um cara que vai lá nos outros países, rouba a história dos outros países. Não, vamos proteger. Aonde? Na Inglaterra. É que nem a galera fala, a Inglaterra só não levou as pirâmides porque era grande demais pra carregar. Porque de resto...
Levou tudo, né?
Levou tudo. Tem uma foto, vocês podem procurar, eu não vou saber dizer exatamente o nome.
É do Príncipe Charles, do Rei Charles.
Não,
né?
Não, muito melhor, que são... colunas de um prédio na Grécia e falta uma. É tipo uma coluna de um templo e falta uma. Aonde você acha que tá essa uma coluna?
Na Inglaterra.
De mármore. Tá na Inglaterra, velho. Tá no museu na Inglaterra.
Caraca, sério? Essa história eu não sabia, não.
Os malucos levou, velho. Então, assim, Indiana Jones, vilão. Pra caralho.
Ó, bom, tem o Nathan Drake, né, do jogo Uncharted, que ele é praticamente baseado no Indiana Jones, né? Mas ele é um pouquinho menos rabugento e tal, ele é meio... Ele acha que ele tá fazendo bem, mas sei lá, ele tá na mesma linha, né? Ele pega esses tesouros, tudo, pra poder ficar rico.
Logo, né? Aí você fala, e aí, como é que passa pano pra esse cara?
É difícil, cara. Não são bem jogos ou temas que eu gosto muito, porque eu já gostei muito de arqueologia, mas, sei lá, nunca me pegou essa questão do Indiana Jones, cara. Nunca me pegou. Nunca me pegou mesmo. Pra mim é vilão.
É, assim, eu gosto da franquia, já assisti os filmes, só não assisti o último que saiu ainda.
Você assistiu o último?
Ainda não, porque tô esperando cair o caminhão ainda. O caminhão não caiu aqui na porta de casa ainda, não. Tô esperando tombar um caminhão pra poder assistir. Mas vou assistir.
Dizem que é ruim.
Ah, já, o penúltimo, já, aquele da caveira de cristal, eu vou te contar, finge que aquele da caveira de cristal não existe.
Não, aquele eu assisti no cinema, cara, que tristeza, mano, meu Deus.
Aquele é bem ruim, e tentaram passar o chapéu pro filho dele e viram que não ia dar certo, e falaram, não, desiste, cancela isso.
Nossa, coitado, cara. Não, tem aquela cena que tem uma bomba atômica e ele se esconde dentro de uma geladeira, que cena horrível.
Aquela é boa, pô, aquela é boa.
Nossa, aquela cena é pavorosa, cara, pelo amor de Deus.
Super facada. Assim, por que não? Por que não daria pra fazer dentro de uma geladeira?
Não, bobagem. Bobagem. Todo mundo sobreviveria assim, facilmente.
Então, meu querido, eu queria trazer mais um aqui, que eu gosto, de novo, minha função aqui é te complicar a vida. E eu queria trazer o Justiceiro. E aí?
Ah, esse é vilão, vilão.
Por que que ele é vilão?
Não justifica, cara. Não justifica.
Mataram a família dele. Ele vai atrás de matar policial, bonzinho? Ele vai atrás de matar cidadão civil comum? Ele não vai.
Cara, mas não... Não, 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 não. Esse...
Ele vai atrás de quem? De quem que ele vai atrás? Ele vai atrás da máfia, de bandido. Ele não dá tiro, de novo, ele não dá tiro em gente que não tem nada a ver com a treta.
Cara, inclusive, a série até explora mal, né? Mas eu acho que no Demolidor, na segunda temporada da Netflix, explora isso um pouquinho melhor, né? Dele até no julgamento, né? Que ele fica falando, cara, não, eu tô coçando o dedo aqui pra sentar bala em bandido. Mas não, cara, não acho que...
Mas assim, até aproveitar a discussão que você trouxe no começo do episódio, quando a gente pensa numa guerra, vamos pôr aí Israel e Palestina, que é uma guerra que já tá acontecendo desde 1948, não é a guerra de 2023, tá, gente?
Sim.
Você acha que a galera da Palestina, que tá vendo bomba sendo jogada, que a família tá sendo toda assassinada, toda aquela bagaceira, maluco, o ódio no coração dessa galera, pra esse bicho falar assim, eu vou virar um justiceiro, eu vou virar um coringa, eu vou matar pessoas. Cara, infelizmente, o que a guerra acaba gerando nas pessoas não é só o medo do tipo assim, ah, eu não vou mexer com esse país, é, eu preciso me vingar. E o justiceiro é o cara que vai se vingar contra bandido, que era a galera ruim, porque ele era, olha aí, ó, ele era um militar. Ele era o Navy SEAL, como é que é que faz?
Ah, eu não lembro. Acho que ele é veterano, não? Ele é veterano de guerra.
Ele era das Forças Especiais da Marinha, tá vendo?
Isso, é. Eu acho que ele já tava mais como veterano, né? Eu acho que ele já tinha se aposentado como...
Herói de guerra, pô, olha aí, ó.
Aí, essa discussão aí, então, pelo amor.
Tá vendo? Herói. Você dizendo que ele é vilão, Vini, que vergonha.
Não existe isso. Não, cara, inclusive... Tem uma discussão muito boa que o The Last of Us, parte 2, aborda isso de forma, assim, de uma maneira mais, assim, meio que olho por olho, dente por dente. E no final...
Lei de Italião.
É, você acaba no final discutindo pra quê? Pra que que rolou tudo isso? Pra que que rolou todo esse... Cara, porque é um massacre, querendo ou não. The Last of Us, no final, cara, eu tava, assim... Eu tava querendo chorar, eu abracei a Dani e falei, cara, meu Deus do céu, que...
Me desculpa. Ela, por quê? Não, só me desculpa.
Nossa, cara, o final é catártico, assim. Então, eu acho que quando alguém vai defender o personagem do Justiceiro, tinha que jogar The Last of Us, porque não tem essa discussão igual o The Last of Us traz, sabe? Essa senhora.
É o lance. Eu, até por uma questão de episódio, pra render aqui, eu distorci toda a questão de moralidade, mas quando a gente estuda história, a gente percebe que o conceito de bem e mal, ele é extremamente relativo.
Muito relativo.
Ele é extremamente relativo. Pra você que tá vendo do ponto de vista de quem é a vítima, você vê o outro como vilão. Mas na cabeça daquele cara, ele está fazendo a coisa mais certa a se fazer. E isso você vê todas as guerras. Se você
Exatamente.
Perguntar lá na Primeira Guerra Mundial... Quem que é o culpado da guerra? Muitos países vão apontar que é a Alemanha. Mas a Alemanha foi só um país que se envolveu na guerra. A Alemanha não foi na primeira, tá, gente? Na segunda a gente não discute, não.
Tanto é que é o país que mais pagou, né? Na Primeira Guerra.
Sim, a Primeira Guerra foi terrível pra Alemanha, sendo que a Alemanha só foi um país envolvido na guerra. Aí... A visão que o povo da Alemanha teve foi de tipo assim, a gente precisa se vingar porque nós fomos vítima. E aí quando vem na Segunda Guerra, a Alemanha tem ódio de todo mundo. O povo alemão tem ódio de todo mundo. Então a construção do oprimido virar opressor, ela é muito real. E ela é muito real mesmo.
Tanto que o nazismo aproveita muito desse ressentimento, né, alemão... Contra todos os países.
É o que leva à Segunda Guerra, esse sentimento de vingança.
Eu sou a vingança.
Vini, pra gente fechar o nosso episódio, eu queria que você trouxesse agora um personagem aí pra gente dizer se ele é herói ou vilão. E a gente vai deixar pro ouvinte, né? A gente discute aqui e deixa pro ouvinte lá definir se ele é herói ou vilão.
E o Homem-Aranha?
O Homem-Aranha, cara, ele é um adolescente. Depende qual, né? O Peter Parker não é mais adolescente.
Mas e aí? Ele com quem tá combatendo?
Ele ainda tá aprendendo. Ele tá aprendendo. Tanto que, assim, se você for pegar todas as animações, eu não sei dos quadrinhos porque eu só acompanho as animações. Desde as antigas. Ele sabe que os caras têm problema. Ele conversa. Pra mim, ele é tipo o Flash. O Flash Flash, o Flash é vilão, tá, gente? Mas é tipo o Flash na questão de, da forma...
O Flash é vilão por quê, cara?
Pra caralho. Ele bagunça o tempo inúmeras vezes. A culpa é dele.
Ah, tá. Mas, putz, se fosse pelos vilões, coitados.
Cusão. Mas no, a forma como ele trata os vilões, porque ele, tipo assim, esse cara aqui tem problema, vou tentar ajudar. Aquele cara ali tem problema, vou tentar ajudar. Você era o meu amigo, você tem um problemão, cara. Você tá rindo sozinho, olhando pra um espelho. Então, assim, o Homem-Aranha é o mais próximo de um herói. Porque ele tenta ajudar os vilões. Ele não só bate nos vilões.
Só porque ele passa o perrengue, não, né?
Não, não. Eu não vou nem entrar no mérito financeiro. Aí é problema dele. Arruma um emprego e vai trabalhar.
Cara, é... Não, é igual no jogo do Marvel Spider-Man 2, que ele, tipo assim, ele pede um emprego porque ele vai enfrentar o Homem-Areia, assim, cara. É muito...
E aí, ele sabe que o Homem-Areia é um cara que tem problema, cara. Ele entende. Aí é o lance dele entender e tentar ajudar, ó.
É curioso porque, assim, ele fica conversando. Ele fica, cara, não, vamos lá, vamos conversar, o que que tá acontecendo? Você não tava assim antes da última vez que a gente brigou, sabe? E, mas manda ele pra cadeia, de qualquer forma.
Mas é porque ele, nesse caso, ele não tinha muita opção, que o cara não aceitou a ajuda, tá vendo? Pergunta se o Batman vai ficar nessa conversinha. O Batman bate, joga dentro do Asilo Arkham e fala assim, problema é de vocês agora.
Ah, coitado, cara, o Batman, pelo menos, é misericordioso, né?
É, ele não mata, né? Ele não mata. A misericórdia é deixar aleijado, Deus, né? É isso, meus queridos. Chegamos aqui ao final. A gente vai deixar aí pra você definir se o Homem-Aranha é um herói ou um vilão. Espero que vocês tenham entendido os pontos aí. Vini, faça seus jabás, divulga seus projetos, suas redes sociais. Você é um cara famoso, né, cara?
E o Capitão América, cara? Faz esse questionamento.
E não, Capitão América... Esse daí eu não vou nem falar pra galera. É vilão pra caralho, tá, gente?
É verdade.
Negócio de gente que veste bandeira dos Estados Unidos aí, corre. Mas corre longe.
É, mas no Soldado Invernal ele renegou o país.
Ali ele quase aprendeu, mas ele continuou vestindo azul, branco e vermelho. Então fica esperto.
É verdade.
Ele não era Costa Rica. Ele não era Costa Rica.
Cara, bom, valeu, mano. Valeu por me convidar. Eu tô no... Hoje, ultimamente, eu tô só gravando o Fatos Podcast, que é um podcast mais narrativo, é um podcast mais sobre histórias. E hoje você também pode me encontrar no Fatal Erro Nerd, né? Lá é uma página mais de nerdice e tal. A gente tinha um podcast, mas praticamente tá impossível gravar o Fatal Erro Nerd.
Tá lá ainda, né?
Mas você consegue... É, tá lá ainda. Mas você consegue encontrar lá os posts, né? Os memes e algumas notícias, né? Eu fico até triste porque eu falo que eu só trago as notícias que eu quero. Fora isso...
É. A graça é essa, você é o dono do play, só desce pra brincar quem você deixa, olha aí.
É, pois é. Ah, porque tem notícias que não são relevantes, assim. Então, pra quê, cara?
Fala, eu não sou um veículo de mídia, eu uso esse perfil pra divulgar o que eu quero. Pronto.
É, senão eu divulgo meme, é isso.
É isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenha gerado aí discussões, quero ver o que os ouvintes vão dizer, quem que é herói, quem que é vilão. Óbvio que, como eu falei lá no início, são personagens fictícios, discussões aqui que a gente pode gerar, mas que na prática cada um vai ter o seu valor moral pra dizer o que é certo e o que é errado, quem é herói, quem é vilão.
Exatamente.
E é isso, meu querido. Até a próxima e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês.
Este programa foi editado por Audi Edições.